Washington, D.C.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 13 de maio. Foi o dia da chegada dos primeiros colonos ingleses ao que é hoje os Estados Unidos. Foi em Jamestown, no atual estado da Virgínia, e foi em 1607. Foi também o dia em que o Papa João Paulo II foi vítima de uma tentativa de assassinato, tendo sido atingido por dois tiros. Isso foi em 1981. Lá fora hoje, aqui na capital americana, sol a brilhar, 19 graus centígrados. Ao microfone convosco, na primeira meia hora desta hora e meia de emissão, está o João Santa Rita e a produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Mike Pompeo está em Israel para discutir a anexação de parte da margem ocidental do Rio Jordão. Chanceler alemã acusou a Rússia de ataque cibernético. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. A Procuradoria diz que não tem fundamento alegações de Isabel dos Santos sobre um passaporte falso e acrescenta que a milionária deve 5 mil milhões de dólares à Angola. Dois médicos foram presos em Malanje. Nós vamos explicar porquê. E vamos também falar da reforma do sistema da justiça e de outras questões. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Um estudo da Universidade Americana Johns Hopkins, que monitora a todo momento a situação da Covid-19, revela que 6 mil crianças podem morrer por dia por falta de cuidados sanitários, como efeito colateral da luta contra a pandemia nos próximos 6 meses. Os dados foram revelados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, que alerta que o total de vítimas menores pode ascender a 1 milhão e 200 mil crianças em 118 países. Os pesquisadores da Johns Hopkins concluíram que a luta contra a pandemia, que concentra muitos meios ao mesmo tempo, dificulta o fornecimento de medicamentos e o acesso a alimentos nos países onde os sistemas de saúde são precários e a economia é deficiente. Com base no estudo que foi publicado também na revista especializada Lancet, aquela agência da ONU adverte que mais de 117 milhões de crianças em 37 países poderão não ser vacinadas contra o sarampo até meados de abril, devido à interrupção das campanhas de vacinação provocada pela pandemia. A região mais afetada, segundo a Unicef, é a Ásia, seguida da África Subsaariana e da América do Sul. Ativistas no Quênia denunciaram hoje o aumento da violência policial no país ao abrigo do recolher obrigatório imposto pela luta contra a Covid-19. O ativista Wilfred Olal, coordenador de uma rede de centros de justiça social em vários assentamentos informais no Quênia, diz ter perdido a conta de violações e que as detenções estão a acontecer todos os dias com espancamentos à noite. O número de casos de coronavírus registados oficialmente de infecção em Moçambique subiu nas últimas 24 horas de 104 para 107, anunciou o Ministério da Saúde. As autoridades de saúde de Cabo Verde anunciaram por seu lado hoje mais 19 casos de infecções pelo coronavírus, todos na cidade da Praia, para um total de 289 no número no país. Na Guiné-Bissau aumentou para 836, mantendo-se o nível de mortes em 3. A nível global, e segundo um balanço da agência France Press, a pandemia da Covid-19 já provocou mais de 292 mil mortos em 195 países e territórios. Entretanto, o Ministério do Interior da Alemanha disse que o seu país tenciona terminar com postos de controle da Covid-19 nas suas fronteiras terrestres. As fronteiras terrestres vão ser já reabertas no sábado com a França, Luxemburgo, Suíça e Áustria. Viagens de países que não pertencem à União Europeia continuarão restritas até ao próximo dia 15 de junho. A chanceler alemã Angela Merkel afirmou hoje possuir provas de tentativas de pirataria informática russa que a teriam visado e que ela classificou de escandalosas. Em declarações aos deputados na Câmara Baixa do Parlamento, Merkel afirmou disse estar sempre a tentar manter as melhores relações com a Rússia e, por outro lado, disse que existem provas tão tangíveis de que as forças russas cometeram esses actos. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, efetuou hoje uma curta viagem a Israel, onde se avistou com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Agências de notícias disseram que o principal tópico das conversações foi o plano de Israel para anexar partes da margem ocidental do Rio Jordão, mas um comunicado lacónico do Departamento de Estado não mencionou essa questão. O comunicado disse que Pompeo e Netanyahu discutiram o combate à pandemia da Covid-19, desestabilização do Irão no Médio Oriente e o empenho dos Estados Unidos na segurança de Israel. O líder do movimento libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah, disse hoje que Israel tem estado a atacar tudo o que esteja ligado ao fabrico de mísseis na Síria. Num raro comentário aos ataques israelitas na Síria, Nasrallah disse que não vai retirar os seus combatentes desse país devido aos ataques israelitas. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse que está a considerar publicar um vídeo que, segundo notícias, mostra o presidente a dizer que quer nomear um novo chefe da polícia do Rio de Janeiro para proteger a família de investigações. O vídeo teria sido feito durante uma reunião do gabinete ministerial em que Bolsonaro alegou que a sua família estava a ser alvo de uma perseguição. O presidente brasileiro disse que nunca falou de investigações ou da Polícia Federal, mas sim da necessidade de melhor proteção para os seus filhos. O presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, avisou hoje que o país faz face a um longo período de fraco crescimento económico, dependendo isso da luta contra o coronavírus. Powell pôs de parte, no entanto, a possibilidade do banco iniciar um período de taxas de juros negativas para estimular mais a economia.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A Procuradoria-Geral da República de Angola garante que o pedido de arresto dos bens de Isabel dos Santos não teve como base um passaporte, alegadamente falso, referido pela empresária angolana, mas sim em documentos que atestavam o receio de dissipação do seu património. Em nota, a Procuradoria alega ainda que o montante devido pela empresária ao Estado ascende a 5 mil milhões de dólares. Álvaro Lugero de Andrade.
Num comunicado enviado à imprensa, na terça-feira, a filha do antigo presidente José Eduardo dos Santos acusou a Procuradoria-Geral da República de ter usado um passaporte falso para justificar e pedir o arresto dos seus bens em Angola, por extensão, em Portugal. Isabel dos Santos afirmou que o passaporte falso fazia parte de uma tentativa de fraude no Japão por parte de uma pessoa com a qual a empresária disse nunca ter tido contacto e teria sido usado como alegada prova de que ela estaria a tentar retirar fundos de Angola e de Portugal para o Japão. Em reação, a Procuradoria-Geral da República, numa nota assinada pelo porta-voz Álvaro da Silva João e enviada pelo próprio Voz da América, começa por dizer que correm contra Isabel dos Santos vários processos de natureza civil e criminal em que o Estado reivindica valores superiores a 5 mil milhões de dólares americanos. O arresto de bens de Isabel dos Santos em Angola, diz a PGR, foi decretado no âmbito de uma providência cautelar em processo civil no qual consta informação da Embaixada de Angola no Japão, dando nota de que a referida cópia do passaporte estava sob investigação junto do Serviço de Imigração e Estrangeiros, precisamente para aferir a sua autenticidade. A Procuradoria acrescenta que o pedido de arresto dos bens de Isabel dos Santos não teve como base qualquer documento de identificação, mas sim os documentos que atestavam o receio de dissipação do património. Fim de citação. Isabel dos Santos tinha ontem alertado as autoridades portuguesas para a gravidade que pode constituir confiar e dar execução a solicitações da Justiça de Angola sem verificarem devidamente as provas e alegações apresentadas. A nota da Procuradoria angolana diz que o pedido de arresto dos bens em Portugal, à luz da cooperação judiciária internacional, teve por base uma decisão da Câmara Criminal do Tribunal Supremo de Angola, num processo no qual não se fez junção de qualquer cópia de passaporte.
O presidente angolano, João Lourenço, constituiu ontem a Comissão de Reforma da Justiça e do Direito. É uma comissão que vai ser coordenada pelo ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz. Analistas dizem que, em última análise, não se pode escapar à necessidade de se abordar uma reforma da Constituição, mas dizem também que todas as reformas da Justiça estão em última análise, dependente dos políticos. Cocmucuta.
Segundo o politólogo Rui Candov, já há algum tempo se reclamava para uma revisão constitucional e, por isso, a criação da Comissão da Reforma da Justiça e do Direito vem também responder esta solicitação dos angolanos.
Quando estamos a falar de reforma do Estado, o elemento principal é a reforma da Constituição. Penso que passará um pouco por isso a instituição desta comissão.
Já o jurista Albano Pedro fala que a comissão poderá revisar várias leis, códigos e até mesmo a Constituição da República de Angola.
Essa comissão, na verdade, foi criada, não cumpriu completamente a sua função, porque ela já foi criada ainda no mandato do anterior presidente, José Eduardo dos Santos, foi criada para reformar o sistema de justiça e alterar algumas leis fundamentais, como são os códigos civis e penal, estabelecer os códigos de processo penal e os códigos de processo civil para complementar o trabalho. Creio que também terá de apresentar o código civil concluído. Fora desta questão, penso que seria bom que esta comissão de reforma visse também a Constituição da República, porque a Constituição da República continua a apresentar problemas que põem em causa a própria organização do sistema de justiça, que também é uma missão desta comissão.
Questionado sobre a razão do insucesso das comissões de reforma de justiça e do direito em Angola, Albano Pedro afirma que tudo vai depender da vontade do chefe do Estado.
O grande problema está aqui, não é? Os técnicos sempre concluem os seus trabalhos e apresentam. Depois cabe os políticos tomarem a decisão se vai à discussão parlamentar e depois sejam aprovados e obviamente promulgados e publicados no Diário da República para que entre em vigência. Isso obviamente será sempre uma decisão política que ultrapassa os técnicos. Portanto, aqui tudo dependerá do presidente João Lourenço, o êxito desta comissão e não propriamente dos juristas que estiverem a ele ligados.
Koki Mukuta, Luanda.
Dois médicos do Hospital Regional de Malanje foram recentemente presos, estão agora sob prisão domiciliária por suspeita de negligência na morte de uma pessoa naquele hospital. Isaías Soares.
Os dois médicos, com identidades omitidas, foram detidos preventivamente durante 3 dias pelo Serviço de Investigação Criminal, alegadamente por abandono de posto de trabalho e falsificação de laudo médico, de acordo com o porta-voz Lindo Ngola.
Uma vez que se nota ausência injustificada, e já ouvimos atentamente aqui o Bumbawane, de que os enfermeiros até retornam algumas ligações, mais de 15 ligações aos médicos, esses não respondiam. Logo, vimos que estavam diante de uma situação que não era...
Os profissionais foram soltos por orientação de um procurador com termo de identidade e residência até ao julgamento. A presidente da Ordem dos Médicos de Angola, Elisa da Graça, defendeu que as detenções não seguiram a norma.
O SIC não pode chegar no hospital e prender os médicos sem prévio aviso, sem mandar captura, sem nada. Não pode. O SIC tem que chegar e contactar a entidade que é a Ordem dos Médicos.
O filho, Bumbawane, disse ter estado os enfermeiros em serviço sob o paradeiro dos médicos. Estes garantiram que se encontravam a dormir no quarto andar. O único contacto dos médicos com o paciente aconteceu depois de morto.
Entro e digo, senhor enfermeiro, eu estou depois de 1 hora, meu pai já morreu. Nem consigo me meter, eu tenho que ir em casa e preparar o óbito. O senhor disse, mano, aqui é mesmo assim. Eles estão a dormir, mas eu conheço, eles estão no quarto andar, conheço o quarto onde eles dormem, vou lá lhes avisar.
O diretor-geral do Hospital Regional de Malanje, Isaac Savumbe, precisou que o doente foi assistido naquela unidade no dia 30 de abril, onde foi internado durante 4 dias por apresentar um quadro de saúde reservado e voltou no dia 6 e recebeu os primeiros socorros.
Primeira vez que deu entrada dia 30 de abril com um quadro de crise hipertensiva, diabetes mellitus, terá sido consultado na área de urologia, onde terá sido diagnosticado uma neoplasia prostática. Fez-se o tratamento, deu-se alta 4 dias depois, com recomendações em termos de seguimento por parte da família.
O porta-voz do SIC, Malanje, confirmou ainda a detenção numa barreira da Covid, de uma enfermeira que no final do turno da noite, no Hospital Regional de Malães, levava na sua pasta 6 balões de soros, 2 sistemas, 19 seringas, 30 luvas e outros meios. Isaías Soares de Malães para a Voz da América.
Vamos agora falar de um caso que nós noticiámos há poucos dias aqui na Voz da América. A Procuradoria da República na Huila já tem em curso um inquérito sobre a morte de um cidadão. Essa morte foi recentemente noticiada pela Voz da América e levou à suspensão de um comandante da polícia no Lubango. O Teodoro Albano tem as últimas.
Soube à Voz da América que o processo foi aberto no seguimento de uma denúncia apresentada por familiares da vítima à Procuradoria-Geral da República, junto do Comando Municipal da Polícia do Lubango. A fonte do Ministério Público, apesar de não entrar em detalhes por razões do segredo de justiça, sublinhou o facto que o processo conhecer já avanços importantes, devendo-se aguardar pelo seu desfecho. A sogra do malogrado, Inês Cassova, espera que o crime se esclareça e que sejam responsabilizados criminalmente os autores.
Ok, então a família está decidida a avançar com o processo.
Sim, a família já estava após passar com o processo, sim, já.
António Deno Lopes, de 38 anos de idade, foi encontrado sem vida no Hospital Central do Lubango no pretérito dia 20 de abril, mas no dia anterior teria estado num patrulheiro policial que fazia ronda no quadro do estado de emergência em vigor. Para apurar as circunstâncias da morte do cidadão, a delegação local do Ministério do Interior abriu o inquérito e, como medida preventiva, suspendeu o comandante da esquadra policial, da qual faziam parte os efetivos envolvidos na operação. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em frequência modulada, FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em FM e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Não se esqueça, amigo ouvinte, sexta-feira é dia do Angola Fala Só. Pode enviar perguntas para o nosso convidado, quando o divulgarmos, a partir do WhatsApp 1908-652-4584 e também pelo Facebook. A morada é VOA Português.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala Só. Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Xanatuba, fala Rui Falcão, fala Abel Xibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala Só.
Sabem, o governo angolano aprovou recentemente um programa de ajuda às famílias mais pobres do país. Um programa conhecido pelo nome de Quenda. O programa envolve o pagamento mensal de 8.500 kwanzas. Está a ser aplicado já em alguns municípios. Em Benguela, contudo, João Marcos disse-nos que no inquérito de rua viu que 8 em cada 10 cidadãos desconhecem o programa. A Igreja Católica, por seu lado, diz que elaborou listas dos mais necessitados quando se preparava o programa e depois nunca mais ouviu falar das autoridades. Vamos começar esta reportagem do João Marcos, nas ruas de Benguela, a ouvir a opinião das pessoas sobre o programa de 8.500 kwanzas.
8.000 kwanzas, não dá para comprar muita coisa abaixo. Para que tenham 6 filhos, não dá mesmo. O saco de arroz está 11.500. A metade é só um dia, que é 1 quilo. O óleo está 1.000 kwanzas o litro. 4 peixes é 1.000 kwanzas. Vou comprar o quê?
Não chega, mãe. 8.500.
Não chega. Com as netos mesmo. Ai. É um dia só.
A ideia é boa. As pessoas que estão se passando um momento muito difícil. E nem 100 kwanzas consegue comprar um tomate, uma cebola. Mas com esta 8.500 kwanzas já dá qualquer coisa.
Não, não sabia.
Se o governo está a pensar neste caso, é boa coisa, porque há certas pessoas que às vezes só para comer é que se vê.
A Diocese de Benguela, que até chegou a fazer listagens de potenciais beneficiários da renda mensal, uma vez envolvida no apoio a famílias carentes por conta da pandemia da Covid-19, lamenta que tenha sido esquecida depois de consultada.
Ainda assim, o padre Gabriel Marcos, diretor da Caritas, diz que a Igreja Católica continua à espera de um sinal das autoridades.
Esta de o governo apoiar com algum dinheiro, chegou-nos, consultaram-nos para ver se entrássemos. Estávamos dispostos, mas depois, não sei porque, carga de água, não conseguimos o contacto. E estamos à espera se ainda nos consultam, porque tínhamos feito um trabalho também de listagem, um trabalho de ir ao encontro daqueles que mais precisam. Fizemos esse trabalho e agora estamos à espera da reação.
Contactado pela Voz da América, o Gabinete Provincial da Família e da Ação Social diz que à frente do processo de preparação está o Fundo de Apoio Social. O FAS responde, por seu turno, que está apenas a prestar assessoria tecnológica para a identificação das famílias em situação de pobreza e que se trata de um projeto do acima referenciado Departamento Ministerial. De Benguela, João Marcos, para Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar em Portugal, onde se continuam a dar passos para o recomeço do campeonato de futebol após o encerramento causado pela pandemia do coronavírus. Com efeito, a Liga Portuguesa de Futebol tem apontado o dia 4 de junho, é uma quinta-feira, para o reinício do campeonato depois da paragem. Antes disso, todos os jogadores e pessoal envolvidos nos jogos serão submetidos a testes médicos. Recorde-se que quando o campeonato foi interrompido, o Porto liderava com 60 pontos, seguido do Benfica com 59. Em terceiro, muito lá atrás, estava o Sporting de Braga com 46 pontos. Ainda não se sabe em que estádios é que os jogos serão disputados, já que parece posta de parte a possibilidade de seguir o formato normal, pelo que muitas equipas não vão poder jogar em casa. Ontem falava-se nos estádios do Porto, Benfica, Sporting, Guimarães, Boa Vista e Braga como aqueles a serem utilizados. Entretanto, foi anunciado que a final da Taça de Portugal não se vai realizar, como é costume, no Estádio Nacional, nos arredores de Lisboa. Os jornais portugueses dizem que essa final se deverá realizar agora no Algarve ou na cidade de Aveiro. Em Inglaterra, aí, todos vão poder jogar nos seus estádios, caso o campeonato regresse. Anteriormente tinha sido aventada a hipótese de todos os jogos se realizarem em campos neutros, mas isso foi abandonado devido a protestos de vários clubes. O governo inglês deve entregar esta semana uma estratégia para que os jogadores possam voltar aos treinos do grupo, ainda que o presidente da Câmara de Londres, Sadiq Khan, já tenha dito que considera ser demasiado cedo para se regressar à competição, numa cidade que alberga 5 dos 20 clubes da primeira divisão. Em Itália, entretanto, um aviso do ministro do Desporto, Vincenzo Spadafora. Caso após o regresso aos treinos um jogador teste positivo, toda a equipa tem que ser posta em quarentena. O governo autorizou a realização de treinos individuais nos clubes da Série A em 4 de maio e em 18 as equipas poderão retomar as sessões em grupo. A questão que fica por saber é se uma equipa tiver que regressar à quarentena, o campeonato segue ou não. Em França, entretanto, o campeonato acabou, o PSG do Neymar foi declarado campeão, mas nem tudo está terminado. Há quem não goste da decisão, o Amiens vai recorrer aos tribunais da decisão do cancelamento da Liga Francesa, que levou o clube a ser despromovido à segunda divisão. Bernard de Joanin, presidente do clube, disse que não faz sentido despromover uma equipa para a segunda divisão, quando faltam ainda 28 jornadas, ou seja, um quarto do campeonato por jogar. É capaz de ter razão. A outra equipa a ser despromovida é o Toulouse, mas esta para já não protestou. No basquetebol americano está tudo mais otimista quanto ao regresso do campeonato. Ontem houve um encontro videoconferência envolvendo o diretor da NBA, Adam Silver, e os donos e diretores dos clubes, que todos descreveram de muito positiva no que diz respeito ao eventual regresso ao campeonato. As discussões estiveram centradas em questões de segurança sanitária, principalmente com a proposta de que se houver um teste positivo, isso não significa que o campeonato seria de novo interrompido. Silver disse que caso isso não seja aceito, então não se deverá ir pela via do recomeço do campeonato. A questão, contudo, a saber e que permanece por resolver é quantos testes positivos terão que ocorrer para o campeonato ser de novo interrompido. E ninguém quer pensar nisso, claro está. Foi concordado que, quando houver acordo para uma data do recomeço do campeonato, todas as equipas da NBA vão ser submetidas a testes. Vamos aguardar. Vamos agora até Moçambique, ao norte do país, para a província de Cabo Delgado, que tem sido cenário de ataques de um grupo de rebeldes islâmicos. O nosso correspondente André Batista foi até lá falar com as populações afetadas.
Maria Rashid preparava-se para atender o primeiro parto do Dia da Mulher, a 7 de Abril, quando rumores chegaram no centro de saúde de Moatid, em Muidumbe, que os insurgentes acabavam de invadir a aldeia e decidiu deixar tudo e correr para casa, salvar a família.
Antes de chegar em casa, comecei a ouvir um disparo nas bombas. Ouvi disparo quase uma coisa de meio quilômetro, assim.
A cena não permite diálogo e o casal fugiu em sentidos opostos, cada um com parte dos filhos. Com Maria, fugiram a filha do colo e dois sobrinhos, com quem permaneceu numa mata por 3 dias, sem beber e nem comer, até que nas vésperas da saída do esconderijo, descobriram plantações de mandioca, que colheram e se alimentaram. No quarto dia do esconderijo, já sem disparos na aldeia, a enfermeira e outros deslocados saíram do esconderijo para fugir da zona que tinha ficado deserta e com um cenário de guerra. Casas, comércio, instituições estatais queimados.
Saí a pé, depois de conseguir aquelas crianças que não estavam ali ver, saí a pé pela mata, até uma aldeia em Matambalale. De Matambalale fui até uma outra aldeia, Miteda, de Miteda. Começamos a andar pela estrada já, não havia como. E o disparo estava a se ouvir lá noutra aldeia vizinha também, Mambula. Pronto, nós começamos a caminhar, Encontrou-nos um moço de taximota. Pedimos. Eu com aquelas crianças, criança do colo, aquele rapaz, mais essa menina, pagamos 1.300. E não chegamos em moeda. Nos disseram aquilo logo antes de chegar em moeda, porque lá havia muitos soldados, gente, não estava a complicar.
Ela e milhares de outros deslocados enfrentam agora a insurgência, a epidemia da cólera e casos de novo coronavírus, uma situação que veio complicar a já frágil situação humanitária. A província de Cabo Delgado tem sido alvo de ataques terroristas desde 2017, que resultaram em pelo menos 900 mortos. E dos 81 casos positivos de novo coronavírus que o país tem, 58 estão precisamente em áreas de Cabo Delgado, que também tem 610 casos de cólera e 12 óbitos, segundo as autoridades.
Nós fomos bem atacados, quase todos os distritos em Kisanga tem hoje é pior.
Resume este outro deslocado que chegou a Pemba num barco artesanal à vela, depois de escapar o ataque e a captura da vila de Kisanga a 25 de março, e se preocupa agora com a guerra invisível.
Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Mais tarde, na segunda meia hora, vamos ter mais detalhes sobre a situação em Cabo Delgado. Mas para já, vamos ficar com um pouco de música.
Yeah, I love it.
próximo ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América em português para a África neste 13 de maio de 2020. Nos próximos 30 minutos, Amêncio Miguel ao microfone. Votos e boa escuta. Nas notícias, Unicef avisa que a luta contra a Covid-19 afeta programas de saúde da criança e que poderá resultar em milhões de mortes. Países de língua portuguesa em África anunciam aumento de casos de coronavírus. Mike Pompeo faz visita relâmpago a Israel para discutir a anexação de parte da margem ocidental do Jordão. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com. Acompanhe a Voz da América no Facebook, Twitter e Instagram, com referência VOA Português, e no WhatsApp, mais 908-652-4584. Comigo na produção, Mariano Bartolomeu. As notícias a esta hora, aqui na Voz da América, com o João Santa Rita.
Um estudo da Universidade Americana Johns Hopkins, que monitora a todo momento a situação da Covid-19, revela que 6 mil crianças podem morrer por dia por falta de cuidados sanitários, como efeito colateral da luta contra a pandemia nos próximos 6 meses. Os dados foram revelados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, que alerta que o total de vítimas menores pode ascender a 1 milhão e 200 mil crianças em 118 países. Os pesquisadores da Johns Hopkins concluíram que a luta contra a pandemia, que concentra muitos meios ao mesmo tempo, dificulta o fornecimento de medicamentos e o acesso a alimentos nos países onde os sistemas de saúde são precários e a economia é deficiente. Com base no estudo que foi publicado também na revista especializada Lancet, aquela agência da ONU adverte que mais de 117 milhões de crianças em 37 países poderão não ser vacinadas contra o sarampo até meados de abril, devido à interrupção das campanhas de vacinação provocada pela pandemia. A região mais afetada, segundo a Unicef, é a Ásia, seguida da África Subsaariana e da América do Sul. Ativistas no Quênia denunciaram hoje o aumento da violência policial no país, ao abrigo do recolher obrigatório imposto pela luta contra a Covid-19. O ativista Wilfred Olal, coordenador de uma rede de centros de justiça social em vários assentamentos informais no Quênia, diz ter perdido a conta de violações e que as detenções estão a acontecer todos os dias, com espancamentos à noite. O número de casos de coronavírus registados oficialmente de infecção em Moçambique subiu nas últimas 24 horas de 104 para 107, anunciou o Ministério da Saúde. As autoridades de saúde de Cabo Verde anunciaram por seu lado hoje mais 19 casos de infecções pelo coronavírus, todos na cidade da Praia, para um total de 289 no número no país. Na Guiné-Bissau aumentou para 836, mantendo-se o nível de mortes em 3. A nível global, e segundo um balanço da agência France Presse, a pandemia da Covid-19 já provocou mais de 292 mil mortos em 195 países e territórios. Entretanto, o Ministério do Interior da Alemanha disse que o seu país tenciona terminar com postos de controle da Covid-19 nas suas fronteiras terrestres. As fronteiras terrestres vão ser já reabertas no sábado com a França, Luxemburgo, Suíça e Áustria. Viagens de países que não pertencem à União Europeia continuarão restritas até ao próximo dia 15 de junho. A chanceler alemã Angela Merkel afirmou hoje possuir provas de tentativas de pirataria informática russa que a teriam visado e que ela classificou de escandalosas. Em declarações aos deputados na Câmara Baixa do Parlamento, Merkel afirmou disse estar sempre a tentar manter as melhores relações com a Rússia e, por outro lado, disse que existem provas tão tangíveis de que as forças russas cometeram esses actos. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, efetuou hoje uma curta viagem a Israel, onde se avistou com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Agências de notícias disseram que o principal tópico das conversações foi o plano de Israel para anexar partes da margem ocidental do Rio Jordão, mas um comunicado lacónico do Departamento de Estado não mencionou essa questão. O comunicado disse que Pompeo e Netanyahu discutiram o combate à pandemia da Covid-19, desestabilização do Irão no Médio Oriente e o empenho dos Estados Unidos na segurança de Israel. O líder do movimento libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah, disse hoje que Israel tem estado a atacar tudo o que esteja ligado ao fabrico de mísseis na Síria. Num raro comentário aos ataques israelitas na Síria, Nasrallah disse que não vai retirar os seus combatentes desse país devido aos ataques israelitas. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse que está a considerar publicar um vídeo que, segundo notícias, mostra o presidente a dizer que quer nomear um novo chefe da polícia do Rio de Janeiro para proteger a família de investigações. O vídeo teria sido feito durante uma reunião do gabinete ministerial em que Bolsonaro alegou que a sua família estava a ser alvo de uma perseguição. O presidente brasileiro disse que nunca falou de investigações ou da Polícia Federal, mas sim da necessidade de melhor proteção para os seus filhos. O presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, avisou hoje que o país faz face a um longo período de fraco crescimento económico, dependendo isso da luta contra o coronavírus. Powell pôs de parte, no entanto, a possibilidade do banco iniciar um período de taxas de juros negativas para estimular mais a economia.
Voz da América, emissão de 13 de maio de 2020. Hoje voltamos a destacar o impacto social da insurgência em Cabo Delgado, com mais uma reportagem do André Batista. Teremos também a atualização em relação à situação da Covid-19. Mas para já, vamos a Guiné-Bissau. Um grupo de 3 cidadãos deste país formalizou junto ao Tribunal da Comunidade de Estados da África Ocidental uma queixa contra esta organização regional por alegado cometimento de ilegalidade e violação de direitos humanos ao reconhecer Umaro Sissoko Embalo como presidente da República. Reporta Ansuman Sol.
Em conferência de imprensa esta quarta-feira, Noronha de Pina Embalo, um dos queixosos, disse que promoveram a ação em defesa exclusiva do Estado de Direito e Democrático, tendo condenado, por outro lado, a ação da CDAO e de toda a comunidade internacional em reconhecer Umaro El Mukhtar Sissoko Embalo como novo presidente da República da Guiné-Bissau, uma vez que ainda está pendente contencioso eleitoral no Supremo Tribunal de Justiça.
Promovemos esta ação em defesa exclusiva do Estado, sendo de direito democrático como qualquer outra nação do mundo civilizado de homens íntegros deste século e desta geração que aceitou o Império da Lei. Além daquilo que vier a ser a decisão judicial, MCCI condena a ação da CDAO e de toda a comunidade internacional pelo reconhecimento do candidato Umaro Sissoko Embalo como Presidente da República da Guiné-Bissau.
Para o jurista Carlos Jomain, a referida ação não vai dar em nada, porque, segundo ele, a CDAO só confirmou os resultados anunciados pela Comissão Nacional das Eleições.
Essa questão não vai dar em nada. A CDAO só confirmou aquilo que a Comissão Nacional de Eleições, que é a entidade competente para proclamar os resultados eleitorais.
Entretanto, Silvestre Alves é da opinião que o único órgão competente para pronunciar sobre o contencioso eleitoral é o Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau e não a CDAO.
O único órgão competente para tomar uma decisão é o Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau. Então, a CDAO não devia desequilibrar os pratos da balança.
Um grupo de 3 cidadãos guineenses formalizaram junto do Tribunal da CDAO contra a própria organização subregional por ilegalidade e violação dos direitos humanos por ter reconhecido Umaro Sissoko Embalo como presidente da República da Guiné-Bissau. De Bissau para a Voz da América, Ansumani só.
A insurgência em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, perturba a vida de milhares. Pelo menos 200 mil pessoas foram forçadas a abandonar as suas zonas de residência para encontrar o refúgio em Pemba, a capital daquela província. Moram com familiares, já com dificuldades para sustentar famílias com parcos recursos. Na série sobre o impacto da insurgência, o nosso colaborador André Batista conta hoje a história de Maria Rashid, uma enfermeira.
Maria Rashid preparava-se para atender o primeiro parto do Dia da Mulher, a 7 de abril, quando rumores chegaram no centro de saúde de Moatid, em Muidumbe, que os insurgentes acabavam de invadir a aldeia e decidiu deixar tudo e correr para casa. salvar a família.
Antes de chegar em casa, comecei a ouvir um disparo nas bombas. Ouvi o disparo quase uma coisa de meio quilômetro assim.
E o casal fugiu em sentidos opostos, cada um com parte dos filhos. Com Maria, fugiram a filha do colo e dois sobrinhos. Permaneceu numa mata por 3 dias, sem beber e nem comer, até que nas vésperas da saída do esconderijo, descobriram plantações de mandioca, que colheram e se alimentaram. No quarto dia do esconderijo, já sem disparos na aldeia, a enfermeira e outros deslocados saíram do esconderijo para fugir da zona, que tinha ficado deserta e com um cenário de guerra. Casas, comércio, instituições estatais queimados.
Saí a pé, depois de conseguir aquelas crianças que não estava ali ver, saí a pé pela mata, até uma aldeia em Matambalale. De Matambalale fui até uma outra aldeia, Miteda, de Miteda. Começamos a andar pela estrada já, não havia como. E o disparo estava a se ouvir lá na outra aldeia vizinha também, Mambula. Pronto, nós começamos a caminhar. Encontrou-nos um moço de taximota, pedimos. Eu com aquelas crianças, criança do colo, aquele rapaz, mais essa menina, pagamos 1.300. E não chegamos em moeda. Nos fez ser aquilo, logo antes de chegar em moeda, porque lá havia muitos soldados, então estava a complicar.
Ela e milhares de outros deslocados enfrentam agora a insurgência, a epidemia da cólera e casos de novo coronavírus. Uma situação que veio complicar a já frágil situação humanitária.
Aqui estou a sobreviver à maneira, porque estou em casa também que encontrei umas outras refugiadas. É casa da minha irmã, mas tinha algumas pessoas que estávamos fora, na tabacomia, vieram um grupo aí, estão aí em casa. Um grupo de 28 pessoas.
A província de Cabo Delgado tem sido alvo de ataques terroristas desde 2017, que resultaram em pelo menos 900 mortos. E dos 81 casos positivos de novo coronavírus que o país tem, 58 estão precisamente em áreas de Cabo Delgado, que também tem 610 casos de cólera e 12 óbitos, segundo as autoridades.
Nós fomos bem atacados, quase todos os distritos em que Sangatê hoje é pior.
Resume este outro deslocado que chegou a Pemba num barco artesanal à vela, depois de escapar o ataque e a captura da vila de Kisanga a 25 de março. E se preocupa agora com a guerra invisível.
Não estamos em paz, papá. Ali é uma situação muito complicada. Pedimos ao nosso governo tirar aqueles homens ou fazer uma ação. Porque aqui na cidade estamos cheios. E o governo não há de conseguir sustentar toda essa família. Mas agora, você encontra aqui pessoa refugiada. Está, não tem sítio, dorme fora. Isto é triste. E má sorte. Acontece que num momento que também o coronavírus está por aí a trabalhar.
A Caritas Diocesana, ligada à Igreja Católica, está a apoiar 3 mil pessoas deslocadas da insurgência em Pemba e manifestou preocupação com o número crescente de deslocados que chegam à Bahia, o único lugar seguro em Cabo Delgado.
O grande fenômeno que nós vimos na medida em que estamos em confinamento social é que as famílias, agregados familiares, multiplicaram-se. Então, contra um lugar com mais de 20 pessoas, e isso, de acordo com o fenômeno coronavírus, não é ideal, não deveria ser assim. Então, isso nos preocupa muito.
A 7 de abril, o Programa Mundial Alimentar perdeu para os insurgentes 116 toneladas de cereais, leguminosas e óleo vegetal em Manhattan, no primeiro caso documentado em que grupos armados invadiram deliberadamente um armazém da ONU sem danos humanos. Contudo, James Latma, diretor interino do PMA em Moçambique, reconheceu que qualquer comida não entregue diretamente à população vulnerável é uma perda para o apoio humanitário, mas assegurou que o roubo não impedirá o PMA de continuar a prestar assistência alimentar.
Obrigado, André Batista. Continuamos a falar de Moçambique, onde a vida está cada vez mais cara. Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas, em termos globais, os preços aumentaram na ordem de 3% no passado mês, face ao igual período de 2019. Alfredo Júnior.
O economista Inocência Mapis considera que a escassez seguida pela alta de preços é um dos impactos das medidas de estado de emergência decretado no início de abril.
Grande parte dos produtos são produtos importados. Portanto, com a redução da circulação ou a restrição da circulação de pessoas e bens, a disponibilidade dos próprios bens reduzira. O que pode estar a acontecer é também um efeito de especulação. Por causa da mesma situação da pandemia, as pessoas podem aproveitar-se do momento de uma forma oportunística e aumentar os preços dos produtos.
Por seu turno, o economista Caldas Chimane dá conta que a alta dos preços alimentares deve-se ao facto de os importadores informais estarem impossibilitados de importarem alimentos a partir da vizinha África do Sul.
Tínhamos várias pessoas informais que faziam aquisições nos armazéns na África do Sul para abastecer o mercado, até o mercado formal nacional, mas que nesse momento as pessoas já não podem fazer isso. É feito mais por importadores formais e que têm as suas limitações, porque quando chega no outro país tem que ficar 14 dias e depois ficar também. Então, o fluxo de fornecimentos reduziu significativamente.
O óleo alimentar, açúcar e sabão, este último produto essencial na prevenção da Covid-19, viram seu preço disparar por conta do início da cobrança de 17% do imposto do valor acrescentado, IVA, medida, entretanto, retirada esta terça-feira pelo governo, segundo anunciou Ludovina Bernardo, porta-voz do Conselho de Ministros.
Por causa da pandemia do Covid-19 e o impacto que ela neste momento está a ter em relação à nossa população, cujo poder de compra continua cada vez menos favorável, então o governo entendeu estender essa medida de isenção do IVA para o período que vai até dezembro de 2020.
Porém, para os nossos analistas, estas medidas poderão não ser de todo suficientes para a redução dos preços.
No final do dia, se tudo se mantiver constante, o preço destes produtos podem baixar, que são produtos extremamente necessários para esta época da Covid-19, principalmente por causa do sabão, por causa do açúcar também, por uma questão de ser um bem de consumo direto. Mas se os outros produtos, outras matérias-primas que são usadas na produção destes bens finais, não reagirem da mesma forma, o que vai acontecer é que no final do dia o preço para o consumidor pode não alterar em relação ao preço que foi experimentado desde janeiro até esta parte.
Acho que foi uma decisão muito, muito sábia a retirada dessa medida e continuarmos com o IVA subsidiado. Agora, o que nós esperamos é que os comerciantes reflitam essa retirada do IVA no preço do açúcar, do óleo e do sabão.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Em Angola, continua a polêmica em torno das declarações de Isabel dos Santos no caso de arresto dos seus bens em Luanda e também em Portugal. João Santa Rita.
A Procuradoria-Geral da República de Angola garante que o pedido de arresto dos bens de Isabel dos Santos não teve como base um passaporte, alegadamente falso, referido pela empresária angolana, mas sim em documentos que atestavam o receio de dissipação do seu património. Em nota, a Procuradoria alega ainda que o montante devido pela empresária ao Estado ascende a 5 mil milhões de dólares. Álvaro Lugero de Andrade.
Num comunicado enviado à imprensa, na terça-feira, a filha do antigo presidente José Eduardo dos Santos acusou a Procuradoria-Geral da República de ter usado um passaporte falso para justificar e pedir o arresto dos seus bens em Angola, por extensão, em Portugal. Isabel dos Santos afirmou que o passaporte falso fazia parte de uma tentativa de fraude no Japão por parte de uma pessoa com a qual a empresária disse nunca ter tido contacto e teria sido usado como alegada prova de que ela estaria a tentar retirar fundos de Angola e de Portugal para o Japão. Em reação, a Procuradoria-Geral da República, numa nota assinada pelo porta-voz Álvaro da Silva João e enviada pelo próprio Voz da América, começa por dizer que correm contra Isabel dos Santos vários processos de natureza civil e criminal em que o Estado reivindica valores superiores a 5 mil milhões de dólares americanos. O arresto de bens de Isabel dos Santos em Angola, diz a PGR, foi decretado no âmbito de uma providência cautelar em processo civil no qual consta informação da Embaixada de Angola no Japão, dando nota de que a referida cópia do passaporte estava sob investigação junto do Serviço de Imigração e Estrangeiros
precisamente para aferir a sua autenticidade. A Procuradoria acrescenta que o pedido de arresto dos bens de Isabel dos Santos não teve como base qualquer documento de identificação, mas sim os documentos que atestavam o receio de dissipação do património. Fim de citação. Isabel dos Santos tinha ontem alertado as autoridades portuguesas para a gravidade que pode constituir confiar e dar execução a solicitações da Justiça de Angola sem verificarem devidamente as provas e alegações apresentadas. A nota da Procuradoria angolana diz que o pedido de arresto dos bens em Portugal, à luz da cooperação judiciária internacional, teve por base uma decisão da Câmara Criminal do Tribunal Supremo de Angola, num processo no qual não se fez junção de qualquer cópia de passaporte.
Os legisladores americanos avaliaram na terça-feira os custos da reabertura da economia numa sessão com as principais especialistas de saúde para saber se o país tem recursos para combater a pandemia do novo coronavírus enquanto suspende as restrições de confinamento. Após mais de 2 meses de pedidos de permanência em casa, os legisladores analisam mais um pacote massivo de ajuda para enfrentar as crises económicas e de saúde pública para tentar um regresso cauteloso à normalidade. Álvaro Lugero Andrade.
À medida que os estados começam a afrouxar as restrições impostas, os legisladores recebem um aviso sobre os custos que podem advir de uma abertura antecipada. Anthony Fauci.
Se algumas áreas, cidades, estados pularem esses vários pontos de verificação e abrir prematuramente, sem ter a capacidade de poder responder de maneira eficaz e eficiente, a minha preocupação é que começaremos a ver pequenos picos que podem transformar-se em surtos.
Mesmo quando há protestos em todo o país a pedir o fim das restrições, os senadores e especialistas participaram na audiência de forma remota devido a uma possível exposição ao vírus. E enquanto os democratas usavam máscaras, alguns republicanos ficaram sem elas, um sinal do debate cada vez mais político sobre como lidar com a pandemia.
Ficar em casa indefinidamente não é a solução para esta pandemia. Não há dinheiro suficiente para ajudar todos os afetados, tanto no encerramento das empresas e negócios. Todos os cenários de volta ao trabalho, à escola, passam por testes, rastreio, isolamento, tratamento e vacinas.
O presidente americano Donald Trump diz que o país já alcançou outras nações. Os legisladores ouviram mais detalhes sobre a capacidade real do país para enfrentar a pandemia.
Até setembro, tendo em consideração todos os fatores de desenvolvimento, autorização, fabrico, cadeia de suprimentos, projetamos realizar pelo menos 40 a 50 milhões de testes por mês.
Mesmo quando a economia americana voltar a funcionar, os prejuízos serão difíceis de evitar. Os números de desemprego são já os piores em quase 100 anos, mas os republicanos no Senado pedem cautela antes do Congresso aprovar um novo pacote de ajuda.
Estamos a analisar o que já fizemos, adicionamos cerca de 3 trilhões de dólares à dívida nacional e queremos avaliar o seu impacto antes de avançar.
Os democratas dizem que é necessária outra injeção de dinheiro para ajudar trabalhadores essenciais e relançar a economia.
Precisamos de pensar em grande para as pessoas agora, porque se não o fizermos, custará mais vidas e mais subsistência mais tarde. Não atuar agora custará mais caro.
A proposta de ajuda de 3 milhões de dólares pode ser aprovada na Câmara dos Representantes no final desta semana, mas não deverá ter o aval do Senado de maioria republicana.
Com o número de casos confirmados de Covid-19 na Tanzânia a subir para mais de 500, os críticos censuram as autoridades pela forma como lidam com a pandemia e por falta de transparência. Ana Guedes.
Ao contrário de outras cidades africanas, a capital económica da Tanzânia, Dar es Salaam, permanece aberta aos negócios, mesmo que as escolas estejam fechadas e as reuniões públicas proibidas. Isso levou alguns a criticar as autoridades por adotarem medidas comparativamente mais fracas contra o coronavírus e por não fornecerem atualizações regulares sobre as infecções. A comerciante de peixe Sajida Mohamed diz que, com o governo a mostrar pouca preocupação, ela toma menos precauções. Muitos cidadãos não obtêm informações adequadas sobre o coronavírus. Podemos ouvir que o coronavírus não existe mais, mas aqui duas pessoas morreram e do outro lado há outra pessoa morta. Eu costumava usar máscara corretamente, mas agora apenas nas orelhas, porque não temos informações. O Partido da Aliança para a Mudança e Transparência da oposição da Tanzânia criticou fortemente a forma como o governo lidou com a pandemia, com muito segredo, às custas da saúde pública. Azid Kabawe é líder da oposição.
If you don't provide updates, you are telling people that
this... Se não fornecer atualizações, estaria a dizer às pessoas que o problema acabou. Portanto, elas não tomam mais precauções. Continuam com os negócios, como de costume. Eu já vi serviços fúnebres nos quais participam uma quantidade enorme de pessoas. É muito perigoso.
O governo da Tanzânia rejeita críticas pela falta de atualizações das infecções por coronavírus. Kassim Majaliya é chefe do governo.
Sabemos que temos doenças, pressão alta, malária, diabetes, HIV e outras que também matam. Vamos deixar que o número de mortes seja fornecido pelos nossos especialistas.
Alguns cidadãos, como Lodio Samson, apoiam o atraso no fornecimento de informação. Acreditam que isso reduz o pânico com a doença.
Este problema de atraso das atualizações não me afeta de forma alguma e vejo isso como uma coisa boa quando atrasam as atualizações. Vivemos pacificamente e fazemos os nossos negócios.
Mas combater o coronavírus exige informações atualizadas, diz Leopold Moshan, o ativista.
Nosso inimigo é a Covid-19. Portanto, no momento em que estamos a tentar coibir a Covid-19, no momento em que tentamos garantir que não haja novas infecções, devemos fornecer atualizações a tempo.
Enquanto isso, a Gida continua a vender peixe para alimentar a família, sabendo que todos correm o risco de contrair o vírus.
Na página desportiva, vamos começar em Portugal, onde se continuam a dar passos para o recomeço do campeonato de futebol após o encerramento causado pela pandemia do coronavírus. Com efeito, a Liga Portuguesa de Futebol tem apontado o dia 4 de junho, é uma quinta-feira, para o reinício do campeonato depois da paragem. Antes disso, todos os jogadores e pessoal envolvidos nos jogos serão submetidos a testes médicos. Recorde-se que quando o campeonato foi interrompido, o Porto liderava com 60 pontos, seguido do Benfica com 59. Em terceiro, muito lá atrás, estava o Sporting de Braga, com 46 pontos. Ainda não se sabe em que estádios é que os jogos serão disputados, já que parece posta de parte a possibilidade de seguir o formato normal, pelo que muitas equipas não vão poder jogar em casa. Ontem falava-se nos estádios do Porto, Benfica, Sporting, Guimarães, Boa Vista e Braga, como aqueles a serem utilizados. Entretanto, foi anunciado que a final da Taça de Portugal não se vai realizar, como é costume, no Estádio Nacional, nos arredores de Lisboa. Os jornais portugueses dizem que essa final se deverá realizar agora no Algarve ou na cidade de Aveiro. Em Inglaterra, aí, todos vão poder jogar nos seus estádios, caso o campeonato regresse. Anteriormente, tinha sido aventada a hipótese de todos os jogos se realizarem em campos neutros, mas isso foi abandonado devido a protestos de vários clubes. O governo inglês deve entregar esta semana uma estratégia para que os jogadores possam voltar aos treinos do grupo, ainda que o presidente da Câmara de Londres, Sadiq Khan, já tenha dito que considera ser demasiado cedo para se regressar à competição, numa cidade que alberga 5 dos 20 clubes da primeira divisão. Em Itália, entretanto, um aviso do ministro do Desporto, Vincenzo Spadafora. Caso após o regresso aos treinos um jogador teste positivo, toda a equipa tem que ser posta em quarentena. O governo autorizou a realização de treinos individuais nos clubes da Série A em 4 de maio e em 18 as equipas poderão retomar as sessões em grupo.
Foi destaque hoje nas notícias. Unicef avisa que a luta contra a Covid-19 afeta programas de saúde da criança e que poderá resultar na morte de milhões de crianças. Diversos países de língua portuguesa no continente africano anunciam aumento de casos do novo coronavírus.
Mike Pompeo, secretário de Estado americano, faz visita relâmpago a Israel para discutir a anexação de parte da margem ocidental do Jordão. Estes os títulos de destaques com os quais marcamos o ponto final desta segunda parte da nossa emissão vespertina. Nosso grande abraço, Mariano Bartolomeu, na produção e a Mestre Miguel ao microfone. Amigos, votos de uma ótima noite de quarta-feira e voltaremos a encontrar amanhã. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quarta-feira, 13 de maio. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet através de voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, através de voaportugues. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Mais um 908-652-4584. Vou repetir, mais um 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, Unicef avisa que a luta contra a Covid-19 afeta programas de saúde e poderá resultar na morte de milhões de crianças. Países africanos de língua portuguesa anunciam aumento de casos do novo coronavírus. Mike Pompeo faz visita relâmpago a Israel para discutir a anexação de parte da margem ocidental do Jordão. Emissão vespertina em português da Voz da América. Vamos começar em Moçambique. A insurgência em Cabo Delgado perturba a vida de milhares de pessoas. Pelo menos 200 mil foram forçadas a abandonar as suas zonas de residência para encontrar refúgio em Pemba, capital da província. Moram com familiares, já com dificuldades de sustentar famílias com parcos recursos. Na série sobre o impacto da insurgência, André Batista conta hoje a história de Maria Rashid, uma enfermeira.
Maria Rashid preparava-se para atender o primeiro parto do Dia da Mulher, a 7 de abril, quando rumores chegaram no centro de saúde de Moatid, em Muidumbe, que os insurgentes acabavam de invadir a aldeia e decidiu deixar tudo e correr para casa, salvar a família.
Antes de chegar em casa, comecei a ouvir um disparo nas bombas. Ouvi disparo quase uma coisa de meio quilômetro assim.
E o casal fugiu em sentidos opostos, cada um com parto dos filhos. Com Maria, fugiram a filha do colo e dois sobrinhos. Permaneceu numa mata por 3 dias, sem beber e nem comer, até que nas vésperas da saída do esconderijo, descobriram plantações de mandioca, que colheram e se alimentaram. No quarto dia do esconderijo, já sem disparos na aldeia, a enfermeira e outros deslocados saíram do esconderijo para fugir da zona, que tinha ficado deserta e com um cenário de guerra. Casas, comércio, instituições estatais queimados.
Saí a pé, depois de conseguir aquelas crianças que não estava ali ver, saí a pé pela mata.
Ela e milhares de outros deslocados enfrentam agora a insurgência, a epidemia da cólera e casos de novo coronavírus.
Estou em casa também que encontrei umas outras refugiadas, um grupo de 28 pessoas.
A província de Cabo Delgado tem sido alvo de ataques terroristas desde 2017, que resultaram em pelo menos 900 mortos.
Nós fomos bem atacados, quase todos os distritos em Kisangaté hoje é pior.
Resume este outro deslocado que chegou a Pemba num barco artesanal à vela, depois de escapar o ataque e a captura da vila de Kisanga, a 25 de março,
e se preocupa agora com a guerra invisível.
Não estamos em paz, papá. Ali é uma situação muito complicada. Pedimos ao nosso governo tirar aqueles homens ou fazer uma ação, porque aqui na cidade estamos cheios e o governo não há de conseguir sustentar toda essa família. Mas agora você encontra aqui pessoa refugiada, está, não tem sítio, dorme fora. Acontece que num momento aqui também o coronavírus está por aí a trabalhar.
A Caritas Diocesana está a apoiar 3 mil pessoas deslocadas da insurgência em Pemba e manifestou preocupação com o número crescente de deslocados que chegam à Bahia, o único lugar seguro em Cabo Delgado.
Famílias, agregados familiares multiplicaram-se. Estão contra um lugar com mais de 20 pessoas. Isso, de acordo com o fenómeno coronavírus, não é ideal.
A 7 de abril, o Programa Mundial Alimentar perdeu para os insurgentes 116 toneladas de cereais, leguminosas e óleo vegetal em Mahate, no primeiro caso documentado em que grupos armados invadiram deliberadamente um armazém da ONU sem danos humanos.
Mais à frente, na Agenda Africana, voltaremos a falar da violência em Cabo Delgado, a propósito de um livro que será lançado no próximo dia 3 de junho. Na Guiné-Bissau, 3 cidadãos formalizaram, junto ao Tribunal da CDAO, uma queixa contra a organização subregional por alegada ilegalidade e violação dos direitos humanos ao reconhecer Umaro Sissoko Embalo, Presidente da República. A posição divide opiniões. Ansumano Só.
Em conferência de imprensa esta quarta-feira, Noronha Edpina Embalo, um dos queixosos, disse que promoveram a ação em defesa exclusiva do Estado de Direito e Democrático, tendo condenado, por outro lado, a ação da CDAO e de toda a comunidade internacional em reconhecer Umaro El Mukhtar Sissoko Embalo como novo presidente da República da Guiné-Bissau, uma vez que ainda está pendente contencioso eleitoral no Supremo Tribunal de Justiça.
Promovemos esta ação em defesa exclusiva do Estado, sendo de direito democrático como qualquer outra nação do mundo civilizado de homens íntegros deste século e desta geração que aceitou o Império da Lei. Além daquilo que vier a ser a decisão judicial, MCCI condena a ação da CDAO e de toda a comunidade internacional pelo reconhecimento do candidato Umaro Sissoko Embalo como Presidente da República da Guiné-Bissau.
Para o jurista Carlos Jomain, a referida ação não vai dar em nada, porque, segundo ele, a CDAO só confirmou os resultados anunciados pela Comissão Nacional das Eleições.
Essa questão não vai dar em nada. A CDAO só confirmou aquilo que a Comissão Nacional de Eleições, que é a entidade competente para proclamar os resultados eleitorais.
Entretanto, Silvestre Alves é da opinião que o único órgão competente para pronunciar sobre o contencioso eleitoral é o Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau e não a CDAO.
O único órgão competente para tomar uma decisão é o Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau. Então, a CDAO não devia desequilibrar os pratos da balança.
Um grupo de 3 cidadãos guineenses formalizaram junto do Tribunal da CDAO contra a própria organização subregional por ilegalidade e violação dos direitos humanos por ter reconhecido Umaro Sissoko Embalo como Presidente da República da Guiné-Bissau. De Bissau para a Voz da América. Ansumani Só.
Obrigado, Ansumani Só. Desde Bissau, vamos atualizar os dados em relação ao novo coronavírus. O número de casos na Guiné-Bissau aumentou hoje para 836, mantendo-se os 3 mortos anteriormente revelados, disse o Centro de Operações de Emergência de Saúde da Guiné-Bissau. O coordenador do centro, Dionísio Cumba, acrescentou que o número de recuperados é de 26. No entanto, há 3 óbitos cujas causas estão a ser investigadas. Em Cabo Verde, as autoridades de saúde anunciaram hoje mais 19 casos de infecção pelo novo coronavírus, todos na capital do país, Praia, Ilha de Santiago, aumentando assim o total para 289 casos acumulados. Em São Tomé e Príncipe, o país registra até agora, aliás até ontem, 231 casos positivos acumulados e 7 mortes. Em Moçambique, mais 3 casos foram revelados hoje, o número aumenta para 107, enquanto Angola, desde o início da semana, os casos oficiais mantêm-se em 45.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Voz da América, esta é a rubrica Agenda Africana, habitualmente às quartas-feiras, onde analisamos sempre um tema da atualidade. O mistério entre o grupo Al-Shabaab, criado por jovens moçambicanos na província de Cabo Delgado, e o Daesh, ou Estado Islâmico da província da África Central, é o desafio que o jornalista, comentador e investigador português Nuno Rugeiro colocou a si mesmo durante 2 anos, e que agora dá forma ao livro O Cabo do Medo, Daesh em Moçambique, a ser lançado a 3 de junho. Desde outubro de 2017, mais de 900 pessoas morreram na província de Cabo Delgado a mãos de insurgentes, como no início disse o governo moçambicano. Agora, Maputo diz que é o Estado Islâmico quem está por trás desses ataques. Sem desvendar o mistério por agora, Rugeiro garante que a obra mostra a ligação entre os dois grupos, a transição, líderes e apoios internacionais, bem como o sonho do Estado Islâmico em Moçambique. Eu falei com Nuno Rugeiro sobre o livro. Ele é peremptório ao afirmar que o Daesh, ou Estado Islâmico, existe e que está presente em Moçambique, cujo governo só recentemente decidiu dar resposta ao grupo. Aquele investigador defende ainda uma conferência regional para combater a incursão do grupo na região, particularmente em Moçambique, como forma de evitar qualquer fracasso individual. Na conversa, comecei por perguntar ao escritor e investigador português se é possível ter certezas sobre os autores ou as motivações dos ataques que há 2 anos e meio semearam o terror em Cabo Delgado.
O livro tenta investigar, e demorei 2 anos a tentar perceber isso. Qual é a ligação entre o antigo grupo Al-Shabaab, que, como sabe, era um grupo de jovens que se formou a partir de 2016 em Cabo Delgado, e o atual chamado dito Estado Islâmico, província da África Central, cativa de Moçambique? Portanto, o que eu tentei no livro foi esclarecer qual é a ligação entre estes dois grupos. O tal grupo que existiu desde, digamos, fim de 2016 e começou com ataques em outubro de 2017, e este novo grupo, que terá começado em Moçambique em maio, segundo a minha investigação, em maio de 2019. Portanto, como é que se vê esta transição? Quem foram as pessoas que influenciaram esta transição? Houve algum papel do Daesh central, portanto, do Daesh que estava nessa altura ainda instalado no Iraque? Houve outros países que tiveram influência nisso? Portanto, o livro tenta investigar isso. Eu não lhes vou dizer quais são os países, mas aquilo que nós conseguimos descobrir foi que realmente nesta insurreição, apesar de haver uma forte componente local de pessoas que, por várias razões, estão descontentes com a sua vida, há uma interferência internacional do Daesh que nós conseguimos demonstrar, conhecido, aliás, com o relatório dos peritos das Nações Unidas sobre o Daesh e a Al-Qaeda, e, portanto, nesse aspecto, o mistério central vai ser esclarecido neste livro. Parte da sua pergunta acho que tinha a ver com o facto de o Estado moçambicano estar neste momento verdadeiramente a combater este grupo.
Sim, sim.
O que lhe posso dizer é o seguinte: o Estado moçambicano, por várias razões que eu explico no livro, mas leva muitas dezenas de páginas a explicar, não combateu eficazmente este grupo nos últimos, digamos, 6 meses. Quer dizer, desde que ele foi criado, portanto, em maio, junho de 2019, até há pouco tempo, este grupo, como sabe, conseguiu várias vitórias, umas táticas, outras simbólicas, outras de propaganda, em Moçambique. Ocupou vilas, ocupou aldeias, destruiu bens materiais, destruiu infraestruturas, massacrou civis, decapitou civis, conseguiu sitiar grupos das Forças Armadas e da Polícia e conseguiu capturar armas, matou muitos homens das Forças de Defesa e Segurança. E aquilo que a ideia que havia era de que as Forças de Defesa e Segurança moçambicanas estavam mal preparadas, mal equipadas, mal comandadas e estavam em fuga. Quer dizer, estavam totalmente ineficazes. A partir da tentativa do Daesh ocupar uma zona chamada Matuz, que é nas imediações de Pemba, o Estado moçambicano começou a reagir de uma maneira diferente. E coincidentemente com essa reação, declarou verdadeiramente que o inimigo não era o tal grupo de homens sem rostos, mas era o verdadeiro Daesh. E para isso conseguiu reunir alguns meios suplementares, não muitos, quer dizer, como sabe, um grupo de helicópteros de profissionais sul-africanos e do Zimbábue, mas que fez mesmo assim alguma alteração no terreno. E aquilo que alterou qualitativamente tudo foi a introdução dos drones, das aeronaves não pilotadas, permitiram vigiar o território, que era uma coisa que não existia até agora. E, portanto, tudo isso conjugado e com uma mudança nos comandos operacionais fez com que realmente o Estado moçambicano passasse a combater com mais eficácia esse grupo.
Isto tem a ver essencialmente com a expansão do Estado Islâmico ou tem a ver com a questão dos investimentos? Apesar de nunca ter havido um ataque às infraestruturas de gás, nem antes do início desses projetos de gás, é verdade que Cabo Delgado e praticamente Pemba é um lugar, como dizem os moçambicanos, para onde ninguém vai, mas de repente há esses ataques por aí, não muito longe desses projetos. Quem estará por trás a conspirar? Se é que pode avançar algo?
Não, vamos lá ver. Este grupo da Daesh existe mesmo, não é um fantasma, não é uma invenção. Não é um grupo que existe apenas na internet, existe mesmo, quer dizer, tem bases no Congo, que estão a ser destruídas desde outubro de 2019 com a ajuda da ONU, tem bases no sul da Somália e também na Puntlândia, embora bases mais pequenas, tem algumas bases na Tanzânia, mas que são bases que não são permanentes, porque a Tanzânia não os tem deixado, digamos assim, assentar dentro do seu território. O grande problema é que eles não ficam na Tanzânia, mas transitam para Moçambique. Claro. E depois tem uma componente moçambicana, realmente, como sabe, a população de Cabo Delgado tem uma grande percentagem de muçulmanos pacíficos, que aderem à ordem constitucional, mas tem também pessoas que estão descontentes já há bastante tempo. E, portanto, pegando um bocado no descontentamento, o Daesh trouxe esta ideia, que era uma ideia que já estava no Shabab. Nós temos que ter a ocupação deste território para a lei islâmica e temos que ganhar alguma coisa com os recursos naturais. Portanto, aquilo que todas as pessoas dizem que é o plano é, no fundo, apanhar Cabo Delgado e depois negociar a questão do gás natural com vários países. Portanto, quer dizer, imagina o que era de repente, o Estado Islâmico já não está no Iraque. No Iraque, como sabe, tinha petróleo, tinha a moeda, cobrava impostos, tinha território. Imagina o que era se passasse a experiência do Iraque para Cabo Delgado e se eles passassem a ter o controle dos recursos naturais de Cabo Delgado. Era no fundo, um sonho. E não só os recursos naturais, porque passariam a ter também em Cabo Delgado uma espécie de uma praia de desembarque de todo tipo de tráficos. Nós sabemos que o Daesh em si mesmo é contra a droga, é contra a imoralidade, mas que tem cobrado taxas a vários sítios onde há narcotráfico. Portanto, se o Cabo Delgado se transformasse numa plataforma de narcotráfico, o Daesh poderia extrair daí grandes percentagens só com o pagamento de taxas de proteção. Quanto às indústrias extrativas, é verdade que não houve ataques diretos a Palma, que, como sabe, eles, e à Península da Fundi, que é onde estão as indústrias de gás natural, mas houve intimidação de trabalhadores, houve ataques a colunas logísticas que iam para Palma. Nunca houve um ataque direto às instalações, porque o Daesh até hoje nunca teve força suficiente para atacar sítios que estavam muito bem defendidos e muito bem fortificados. E, como sabe, de todos os sítios, de norte a sul de Cabo Delgado, aquela zona é a zona mais militarizada e mais policiada. Portanto, para eles conquistarem essa zona, teriam que perder muita gente. Repare, eles tentaram também ocupar Pemba, também não conseguiram. Portanto, o que eles conseguem é ocupar zonas onde há uma maioria islâmica que lhes pode ser simpática e que está relativamente desprotegidas. Foi o caso de Mocimboa da Praia, foi o caso de Kisanga. Mas fora disso, eles não têm conseguido ocupar grandes centros. Portanto, não vejo nenhuma relação, sinceramente, entre a indústria extrativa e a atividade da área. Há muitas pessoas em Cabo Delgado que estão revoltadas com a repartição da riqueza em função do gás natural. Mas essa é uma questão social que não tem a ver com o Daesh. Nós não podemos considerar que todo o descontentamento social em Cabo Delgado tem a ver com o Daesh. Não tem. Há muito descontentamento social em várias pessoas que não tem nada a ver com o terrorismo e que se expressa por vias normais, por manifestações, por radicalismo, mas não, obviamente, através de atos terroristas.
Pelo que diz, então, não há o risco desses ataques virem a ser feitos nos centros urbanos?
O risco existe por uma razão. Se a atual ofensiva das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique falhar, quer dizer, imagine que a atual ofensiva, que já se saldou na conquista de um campo que fica entre Mocojo e Quitarajo, que ele chamava o campo de Síria, esse campo foi destruído, foi reduzido a cinzas, mas a verdade é que a maior parte dos comandantes que estavam desse campo fugiram. Uns são da origem tanzaniana, outros são da origem ugandesa, que estavam no Congo, outros são de outros países e outros são moçambicanos, obviamente. Esses comandantes, enquanto não forem apanhados, continuarão a comandar unidades que vão ser muito ativas. E essas unidades, obviamente, que se o exército moçambicano e a polícia falharem esta ofensiva, poderão voltar outra vez a ameaçar os grandes centros urbanos. Mas, como sabem, em Cabo Delgado não há grandes cidades. Quer dizer,
claro, claro. Cabo Delgado praticamente... Lugares.
A única cidade é Pemba. Para além de Pemba não há propriamente uma grande cidade. E, portanto, ocupar vilas eu acho que é possível se a ofensiva falhar. Ocupar Pemba acho difícil, porque Pemba está defendida por uma espécie de linha Maginot que protege a Baía de Pemba, que é a tal zona de Metuge e Niese, e eles não conseguiram passar essa zona. Agora, se as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique falharem esta ofensiva, que começaram há cerca de uma semana, ou há uma semana e meia, isso seria um golpe moral muito grande contra Moçambique. E é por isso que Moçambique está a tentar encontrar um consenso internacional que possa apoiar politicamente os seus esforços. Mas se houvesse um falhante, sem dúvida que seria uma vitória enorme, moral e política para o Estado Islâmico, podia levá-lo aos tais contra-ataques que estava a falar.
A Farouk, das dificuldades que eles têm de atuar a partir da Tanzânia, apesar de circularem por aí, há dias o presidente de Zimbábue, Mnangagwa, esteve com Filipe Nyusi. Agora não há nenhuma frente entre desses três países para tentarem combater esse grupo.
Não há frente, infelizmente. Aliás, eu no livro, o livro acaba, isso posso eu dizer, o livro acaba com um apelo para que haja uma Conferência Regional de Segurança Executiva que possa dar imediatamente instruções a forças no terreno, e essa zona, essa conferência, para mim, teria que reunir o Zimbábue, Moçambique, Tanzânia, Malawi, República Democrática do Congo, a Zâmbia e Uganda, não é? Portanto, quer dizer, acho que seriam os países que, onde se detectou que há ou passagem de elementos do Daesh ou há origem de alguns dos comandantes. Portanto, estes países todos, de certa forma, têm interesse em criar uma força de segurança, mas essa força ainda não foi criada. Agora, que houve conversas, como sabe, entre o Zimbábue e Moçambique, no Chimoio houve, não é verdade que haja tropas de combate zimbabueanas em Moçambique em grandes números. Há algum tipo de cooperação militar, sem dúvida. Há algum tipo de cooperação militar, por exemplo, as Forças Armadas do Zimbábue têm especialidades que o exército moçambicano não tem. Por exemplo, têm helicópteros que o exército moçambicano não tem. Têm alguns aviões, aliás, fornecidos pela China, que podem ser úteis a Moçambique. Mas para além desse tipo de cooperação especializada, muito, digamos assim, muito específica, não vejo, repare, até hoje não há botas no chão do Zimbábue em Cabo Delgado em grande número. Há conselheiros, há pessoas a treinar, sem dúvida, mas digamos, não há uma divisão do Zimbábue dentro de Cabo Delgado como houve infelizmente na altura da guerra entre a Frelimo e a Renamo, em que, como se sabe, o Zimbábue na altura de Robert Mugabe interveio militarmente em Moçambique e deixou lá muito mais recordações, sobretudo com a famosa 5ª Divisão treinada pela Coreia do Norte.
Circulam por informações de que pode haver mercenários angolanos envolvidos. Ouviu alguma coisa disso?
Não, isso tem a ver com uma fotografia que circulou há umas semanas de militares a chegarem. Aliás, não estavam a chegar, estavam a partir no aeroporto de Pemba, e que foram identificados como militares angolanos. Não é verdade. É verdade que Angola, como outros países da Cplp, Portugal, Brasil, etc., têm dado apoio à formação de forças especiais moçambicanas, é verdade. Como sabe, a Cplp tem um grupo de exercícios militares que se chama Felino. Nos exercícios Felino, realmente, a Moçambique e Angola têm cooperado em termos de forças especiais, mas aqueles homens que se viam no aeroporto de Pemba, posso lhe dizer, eram fuzileiros moçambicanos, do pelotão de abordagem dos fuzileiros especiais moçambicanos, que não eram angolanos. E, portanto, essa informação é uma informação falsa. E posso até dizer uma coisa, não vejo neste momento um grande interesse político do Estado moçambicano em ter forças angolanas. Para mim é pena, porque acho que Angola, Portugal e o Brasil seriam talvez os três países que teriam forças mais disponíveis para poder ajudar, mas não vejo essa vontade política neste momento, sinceramente.
Foi assim a conversa com o jornalista, comentador, escritor e investigador português Nuno Rugeiro em torno do livro O Cabo do Medo, Daesh em Moçambique, por ele escrito e a ser lançado no próximo dia 3 de junho. Mais uma edição da Agenda Africana com Álvaro Ruggero Andrade. E quase no final desta emissão da Voz da América, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
Um estudo da Universidade Americana Johns Hopkins, que monitora a todo momento a situação da Covid-19, revela que 6 mil crianças podem morrer por dia por falta de cuidados sanitários, como efeito colateral da luta contra a pandemia nos próximos 6 meses. Os dados foram revelados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, que alerta que o total de vítimas menores pode ascender a 1 milhão e 200 mil crianças em 118 países. Os pesquisadores da Johns Hopkins concluíram que a luta contra a pandemia, que concentra muitos meios ao mesmo tempo, dificulta o fornecimento de medicamentos e o acesso a alimentos nos países onde os sistemas de saúde são precários e a economia é deficiente. Com base no estudo que foi publicado também na revista especializada Lancet, aquela agência da ONU adverte que mais de 117 milhões de crianças em 37 países poderão não ser vacinadas contra o sarampo até meados de abril, devido à interrupção das campanhas de vacinação provocada pela pandemia. A região mais afetada, segundo a Unicef, é a Ásia, seguida da África Subsaariana e da América do Sul. Ativistas no Quênia denunciaram hoje o aumento da violência policial no país ao abrigo do recolher obrigatório imposto pela luta contra a Covid-19. O ativista Wilfred Olal, coordenador de uma rede de centros de justiça social em vários assentamentos informais no Quênia, diz ter perdido a conta de violações e que as detenções estão a acontecer todos os dias com espancamentos à noite. O número de casos de coronavírus registados oficialmente de infecção em Moçambique subiu nas últimas 24 horas de 104 para 107, anunciou o Ministério da Saúde. As autoridades de saúde de Cabo Verde anunciaram por seu lado hoje mais 19 casos de infecções pelo coronavírus, todos na cidade da Praia, para um total de 289 no número no país. Na Guiné-Bissau aumentou para 836, mantendo-se o nível de mortes em 3. A nível global, e segundo um balanço da agência France Presse, a pandemia da Covid-19 já provocou mais de 292 mil mortos em 195 países e territórios. Entretanto, o Ministério do Interior da Alemanha disse que o seu país tenciona terminar com postos de controle da Covid-19 nas suas fronteiras terrestres. As fronteiras terrestres vão ser já reabertas no sábado com a França, Luxemburgo, Suíça e Áustria. Viagens de países que não pertencem à União Europeia continuarão restritas até ao próximo dia 15 de junho. A chanceler alemã Angela Merkel afirmou hoje possuir provas de tentativas de pirataria informática russa que a teriam visado e que ela classificou de escandalosas. Em declarações aos deputados na Câmara Baixa do Parlamento, Merkel afirmou, disse, estar sempre a tentar manter as melhores relações com a Rússia e, por outro lado, disse, existem provas tão tangíveis de que as forças russas cometeram esses actos.
Deixa de ser fingida. Tu conheces bem que é escondida. assim chegamos ao final da emissão de hoje, 13 de maio, da Voz da América em português. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Ruggiero Andrade. Boa noite, fiquem bem, fiquem em casa, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America.